Durante essa semana, a gente tem trazido aqui no Central uma série de produções especiais sobre os 60 anos do golpe militar. Hoje, a gente faz uma ligação entre o passado e o presente. Vamos comentar a decisão do governo federal de não se manifestar oficialmente sobre a data e também sobre a conexão entre o golpe de 64 e a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Para isso, eu converso agora com Paulo Henrique, historiador e integrante da Coordenação Nacional do Movimento Brasil Popular. Oi, Paulo, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Olá, Luana. Queria agradecer o convite para participar do Central do Brasil e dialogar sobre um tema muito importante, tanto por ocasião dos 60 anos do golpe militar de 1964, mas também porque esse período diz muito a respeito também dos desafios que a gente tem hoje no Brasil de aprofundamento e consolidação da democracia.
Pois é, Paulo, então já vamos entrar aí nessa polêmica, né? Vamos dizer assim. Como que o movimento avalia esse silêncio do governo Lula sobre os 60 anos do golpe militar? Foi uma surpresa?
Primeiro, uma surpresa e, do nosso ponto de vista, um equívoco do governo. Mas essa posição do governo, eu acho que é importante a gente compreender dentro de um contexto mais amplo, que é o 8 de janeiro de 2023, a tentativa golpista, capitaneada pelo bolsonarismo, de tentar não respeitar o processo eleitoral de 2022. Desde então, o governo Lula tem feito o esforço de reafirmar e tentar coesionar as forças armadas sob o controle do poder civil. Ao mesmo tempo, a opção do governo tem sido de abrir mão de um conjunto de pautas históricas, né, dos movimentos populares, da esquerda brasileira, para tentar coesionar as forças armadas em torno da defesa da democracia. Qual o problema do nosso ponto de vista? É que, ao abrir mão de desenvolver uma ação pedagógica, educativa, no conjunto da sociedade, sobre a importância da democracia, inclusive repudiando o golpe militar de 1964, abre mão para que a extrema-direita fortaleça seu negacionismo histórico sobre o golpe de 64. Ou seja, abre mão para que esses setores ultraconservadores da sociedade reafirmem que não houve golpe, e sim um movimento democrático contra a ameaça comunista no Brasil, que a gente sabe que a ameaça comunista nunca houve, né? Principalmente no período do pré-64.
Pois é, e não foi só um período aí, além de tudo, né, que aconteceu, foi um período que trouxe muita violência, muitas violações de direitos humanos. E aí eu te pergunto, né, é possível esquecer tudo isso e deixar isso no passado, né, um passado tão duro como foi da ditadura militar no Brasil, ainda mais levando em conta que outros países da América Latina têm reparações. Então, quais são as consequências dessa falta de memória para o nosso país?
Então, acho que o primeiro aspecto é que, no segundo governo Dilma, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, se deu passos importantes no sentido de democratizar o acesso a essa memória coletiva do povo brasileiro. Então, a Comissão Nacional da Verdade produziu um relatório em 2014 que revela o caráter sistemático e generalizado das violações, graves violações aos direitos humanos no Brasil. Esse relatório, ele é um subsídio importante para a gente enfrentar, digamos assim, a nossa herança autoritária que percorre toda a nossa história republicana, que é, na medida em que as classes populares melhoram suas condições de vida, ampliam seus direitos, as forças conservadoras nas sociedades golpeiam a democracia. Então, na medida em que a gente não enfrenta esse passado autoritário, a gente sofre ameaças novamente, como o 8 de janeiro. Veja, um aspecto importante também que tem relação com esse tema. Não é somente o veto imposto do governo Lula sobre não realizar cerimônias em alusão aos 60 anos do golpe. Também estamos enfrentando um problema porque a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi criada durante o governo FHC, para inclusive investigar situação de desaparecidos políticos no Brasil, ela foi extinta durante no apagar das luzes do governo Bolsonaro, e até agora ela não foi reinstalada, mesmo com várias recomendações do Ministério Público Federal. Então, o governo acredita que, ao não trazer esse tema de volta para a piscina política, vai manter, digamos assim, a coesão das forças armadas em torno do regime democrático. Mas, infelizmente, a gente sabe que, sem fazer essa disputa na sociedade, você não consegue consolidar a democracia no nosso país.
Pois é, você falou aí da relação justamente entre o 8 de janeiro e o golpe militar de 64, então queria aprofundar um pouco isso na nossa conversa, Paulo, né? E principalmente nos atos aí que marcaram 60 anos do golpe, onde teve a participação de vários movimentos populares. Uma das principais demandas era a responsabilização pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então queria que você fizesse qualquer relação, né? Dissesse para o nosso público a relação entre esses dois momentos da nossa história.
Então, o primeiro aspecto é que, na medida que você não responsabiliza todos aqueles agentes do Estado brasileiro que cometeram crimes durante a ditadura militar em 1964, você cria um precedente para que esses crimes possam acontecer novamente. Então, quando teve a aprovação da lei da anistia em agosto de 1979, ela anistiou todos aqueles torturadores, todos aqueles militares, agentes do Estado brasileiro, que cometeram uma série de crimes contra a humanidade no nosso país. Quando você cria uma situação desse precedente, você abre espaço para esse negacionismo histórico, que a extrema-direita tem alimentado ao conjunto do tempo, desses últimos 30, 40 anos, mas também você abre espaço para que novas rupturas democráticas aconteçam. Um aspecto importante é que, não à toa, a reivindicação dos bolsonaristas no 25 de fevereiro na Avenida Paulista era uma nova anistia. Então, se tem uma tradição na história republicana do Brasil de apagar os crimes cometidos pelas Forças Armadas, de não responsabilizar as Forças Armadas pelas rupturas democráticas do país. Então, se a gente quer aprofundar e consolidar a democracia hoje no nosso país, o governo Lula tem um desafio de responsabilizar esses atores pelos crimes que ele cometeu, não só no 8 de janeiro, mas também durante a ditadura militar de 1964 a 1985.
Tá bem. Paulo, agradeço muito a sua participação e essa análise e te aguardo numa próxima oportunidade para outras conversas. Obrigada.
Muito obrigado, Luana. Um abraço. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Paulo Henrique, historiador e integrante da Coordenação Nacional do Movimento Brasil Popular.